A balanite é uma inflamação da glande do pênis, com uma apresentação clínica localizada, mas que pode corresponder a um espectro etiológico diverso. Representa um desafio frequente na prática clínica, particularmente por envolver causas infecciosas, inflamatórias, dermatológicas e até lesões pré-malignas que se manifestam com sinais por vezes sobrepostos. Este algoritmo fornece uma abordagem estruturada e progressiva, permitindo ao clínico distinguir rapidamente situações emergentes, orientar a investigação e aplicar um tratamento dirigido ou empírico conforme o contexto. O primeiro ponto crítico da avaliação é a exclusão de parafimose. Caso o paciente apresente o prepúcio retraído e preso atrás da coroa da glande, devemos assumir uma emergência urológica. Esta condição, se não tratada de imediato, pode levar a estrangulamento da glande, engurgitamento venoso, edema e, eventualmente, necrose. Nestes casos, o doente deve ser imediatamente referenciado ao serviço de urgência. Na ausência de parafimose, o passo seguinte é avaliar a presença de sinais ou sintomas compatíveis com balanite. Os mais comuns são dor, alteração da sensibilidade ou eritema localizado na glande. Outros achados podem estar presentes e ajudar a orientar a suspeita etiológica. Confirmada a sintomatologia, procura-se então identificar se há pistas clínicas que apontem para uma causa específica. Entre as causas mais frequentes está a balanite por candida, que deve ser suspeitada na presença de exudado branco, com aspecto de leite coalhado, pápulas eritematosas e prurido. É mais prevalente em doentes imunossuprimidos, com diabetes mellitus ou com parceiro com candidíase vaginal recorrente. O tratamento recomendado inclui clotrimazol 1% em creme, duas vezes por dia, durante 7 a 14 dias, podendo associar fluconazol oral em casos mais graves. Alternativas como miconazol ou nistatina podem ser consideradas, especialmente se houver suspeita de resistência ou intolerância a imidazóis. Caso a inflamação seja acentuada, pode associar-se um corticoide tópico de baixa potência. Noutras situações, a origem da balanite pode ser bacteriana, distinguindo-se entre agentes aeróbios e anaeróbios. Os aeróbios geralmente causam eritema e edema, com inflamação discreta. O tratamento empírico pode incluir mupirocina tópica ou cremes combinados com clobetasona, nistatina e oxitetraciclina. Se houver sinais de infecção grave, considera-se o uso de amoxicilina com ácido clavulânico. Por outro lado, infecções por anaeróbios devem ser consideradas se houver secreção purulenta com mau odor e, ocasionalmente, linfadenopatia inguinal. Nestes casos, o metronidazol é o tratamento de eleição, quer tópico, quer oral, conforme a gravidade. Em pacientes com comportamento sexual de risco ou quando se observa a presença de vesículas, úlceras ou sinais de urtrite, deve-se levantar a suspeita de uma infecção sexualmente transmissível. A investigação analítica deve incluir os principais agentes responsáveis, como sífilis, herpes simples, HPV, Trichomonas vaginalis, gonorreia, clamídia e Mycoplasma genitalium. O tratamento será dirigido, consoante o agente identificado. Outra forma clínica importante é a balanite circinada, que se insere no contexto da artrite reativa. Caracteriza-se por úlceras pequenas, indolores, com margens discretamente elevadas, ou por dermatite anular com aparência granulosa e uma borda branco-acinzentada. Nestes casos, recomenda-se rastreio de infecções sexualmente transmissíveis e avaliação do HLA-B27, marcador associado à predisposição genética para a artrite reativa. O tratamento é habitualmente sintomático com corticoides tópicos. Lesões refratárias devem ser encaminhadas à reumatologia. Se nenhuma destas causas for evidente, deve-se considerar uma etiologia dermatológica ou mesmo pré-maligna. Entre os diagnósticos diferenciais destacam-se a psoríase genital, geralmente associada a placas escamosas noutras áreas do corpo, o eczema de contacto ou atópico, caracterizado por eritema, prurido e possível história de sensibilização cutânea, o líquen plano, com pápulas violáceas que podem formar placas descamativas, e o líquen escleroso, mais comum em homens não circuncidados, com lesões esbranquiçadas, pruriginosas e, por vezes, bulhosas. A balanite de Swann, típica de homens mais velhos, não circuncidados, com placas bem delimitadas, brilhantes e simétricas da glande e prepúcio. As erupções medicamentosas, que surgem após exposição a fármacos, como o INES, paracetamol ou antibióticos, e que podem evoluir para bolhas e ulceração. Finalmente, as lesões pré-malignas, como a eritroplasia de Queyratte, a doença de Bowen ou a papulose bovinoide, devem ser consideradas sempre que a lesão é persistente, bem circunscrita, com coloração vermelha intensa ou aspecto verrucoso. Nestes casos, é obrigatória a referência à dermatologia para eventual biópsia e confirmação histológica. Quando, apesar da avaliação, a balanite permanece inespecífica, adota-se uma abordagem empírica sequencial. Inicia-se com lavagem com solução salina duas vezes por dia, durante até 14 dias. Se houver resposta favorável, mantém-se vigilância. Na ausência de melhoria, inicia-se tratamento antifúngico tópico com clotrimazol ou miconazol. Se ainda assim a resposta for insuficiente, considera-se o uso de hidrocortisona tópica por 7 dias. Pacientes que não melhoram devem ser referenciados à dermatologia ou urologia. Em todos os casos, especialmente em pacientes não circuncidados, é essencial reforçar medidas de higiene e cuidados locais, que podem ser decisivos na prevenção de recorrências.